No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Segunda-feira acordei contrariado, sonhei com supermercado, mas não tinha o que comer. Virei de lado, vou dormir mais um bocado, tô com sono perturbado, mais tarde vou resolver. Ao meio-dia, como a fome não sumia, eu fui na casa da tia e pedi pra me benzer. Vou negar, sem problema eu não resolvo. Um prato de arroz com ovo, feijão, farinha e couve, talvez possa resolver. Nossa, que fome que eu tô, passei o dia inteiro.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. De acordo com o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo da ONU, em 2018, 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. No programa de hoje, iremos falar sobre pobreza e fome no Brasil. Ao fundo, ouvimos a fome com Paulo Padilha, músico paulistano da música popular brasileira, com influências do Baião de Gonzaga.
Na quarta-feira, com a barriga vazia, eu fui na delegacia e pedi pra me prender. Seu delegado, eu não fiz nada de errado, mas quero ser enjaulado ou até mesmo acorrentado.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Essa questão da fome é um dos principais problemas, não só do Brasil, como do mundo, né? Acho que há milênios o homem luta para debelar a fome.
Muito bem. Tenho dois importantes convidados para conversar sobre a fome e a pobreza no Brasil. É a Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada, boa tarde a você e boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Kátia, a Oxfam tem uma história longa, né? 75 anos, e começou durante a Segunda Guerra ou após a Segunda Guerra Mundial?
Começou a Oxfam Grã-Bretanha, que é a primeira Oxfam, começou em 1944. Está completando 75 anos e começou justamente para enfrentar a situação de fome causada pela Segunda Guerra Mundial.
E lá foram muitos ciclos, né?
Muitos ciclos.
Colonização, guerras.
Muitas histórias e muitas novas Oxfams surgiram, inclusive a nossa Oxfam Brasil, que é uma organização brasileira que faz parte dessa rede.
O último relatório da Oxfam a respeito da fome no Brasil revela o quê?
Olha, na verdade, o nosso relatório ele é um tanto mais amplo, né? A gente fala mais, enfoca mais na desigualdade, na pobreza, mas o que a gente mostra é que o país ele está enfrentando uma situação de aumento da pobreza, de aumento da desigualdade e de perda de políticas públicas tão importantes e fundamentais para justamente fazer a redução da fome no país, né? Nesses últimos 2 anos, digamos, a perda de programas, que eram programas importantes, como o programa de aquisição de alimentos, né? Iniciativas vinculadas a programas sociais que tratavam da questão da fome, não como uma questão somente alimentar, nutricional, mas uma questão sistêmica, que é o direito humano à nutrição.
Muito bem, nosso outro convidado é José Raimundo Souza Ribeiro Júnior, geógrafo, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, que realizou pesquisas sobre a fome no Brasil. José Raimundo, seja bem-vindo ao Observatório. Boa tarde.
Boa tarde, agradeço o convite, agradeço também aos ouvintes que estão nos ouvindo agora, e sobretudo parabenizo pela iniciativa de falar diretamente sobre a fome, né? Às vezes esse debate é cercado de subterfúgios, a gente vai falando com outros conceitos, de outras formas, e é preciso dizer que no Brasil existe fome, sim, que esse fenômeno certamente nesse momento está voltando a se agravar, e que é preciso reconhecer que a fome não está só em lugares distantes e no passado, às vezes está bem perto da gente, e se a gente afinar o nosso olhar e a nossa percepção um pouquinho, a gente percebe isso.
Muito bem. Vamos fazer um recorte histórico a respeito da fome no país. Na década de 60 do século passado, Josué de Castro escreveu A Geografia da Fome. Lá ele dava um dado importante que a fome era produto da desigualdade. Continuamos. Que estágio nós estamos hoje a partir da constatação de José de Castro lá no século passado, nos anos 60, com seu livro?
Sim. Muito importante você resgatar a figura do José de Castro. Acho que é uma das principais referências para a gente discutir a fome no Brasil até os dias de hoje. Evidente que ele fala de um momento histórico diferente, né? Então ele começa a estudar as questões relativas à alimentação e à fome nos anos 30 no Brasil. Ele faz um inquérito com as classes operárias no Recife. E naquele momento, na década de 30, reconhece que se aquelas pessoas estão vivendo menos, isso estava diretamente relacionado com a péssima alimentação que elas tinham. E a partir daí ele começa a fazer um estudo profundo sobre as relações sociais responsáveis pela existência da fome. Então, negando determinismos de ordem natural ou climática, que até hoje persistem, né? Então, muita gente quer associar a fome à seca. O José de Castro está falando nas décadas de 40 e 50 que não era bem por aí, tinha mais coisa. Ou determinismos raciais na época, que, né, acusavam a miscigenação como responsável pela fome no Brasil. Então, ele foi negando esses determinismos e trazendo sempre para as relações sociais. E a situação que o Josué estudou era de um país predominantemente agrário. E o país teve uma mudança, mas a questão da fome acompanhou essa mudança. A fome se urbanizou no Brasil. Então é importante resgatar o Josué e olhar para as relações sociais que explicavam a fome naquele momento, mas também é importante atualizá-lo, resgatá-lo à luz de uma realidade diferente.
Foi importante você mencionar isso. Saímos de um país agrário para um país industrializado. Mesmo assim, a fome acompanhou, porque a renda não foi distribuída.
Isso. Tem uma dimensão da produção da desigualdade que é muito importante. O Josué batia muito na tecla da reforma agrária. Para ele estava evidente que uma estrutura fundiária dominada pelo latifúndio produzia miséria e produzia fome. Era essa a principal relação social que ele estava colocando. Agora, essa pobreza do campo que chegou na cidade, não encontrou emprego e, em geral, ficou à mercê de rendas muito baixas, é um ponto importantíssimo para explicar a questão da fome. Não é o único, né? Não dá para associar somente a questão de renda, tem mais elementos para entender a fome. Por isso a importância de outras políticas sociais que a Kátia colocou aqui, porque elas podem, de alguma forma, complementar estratégias que não são diretamente relacionadas à renda. Mas é evidente que num país em que o salário mínimo não dá condição das pessoas comprarem uma cesta de alimentos adequada, vai ser um país que convive com a fome. E a gente está falando de um salário mínimo, né?
É verdade. Ô, Kátia, a trajetória da fome no nosso país, saímos de um país agrário para um país em processo de industrialização, e os dados aumentaram. Aonde que houve falha aí? Claro que é a omissão do Estado, né? E a ausência, eu diria, a ausência de políticas públicas ou políticas públicas ineficientes?
Eu acho que, um pouco na linha de Zé Raimundo, eu acho que tem uma sequência de elementos aí nesse período, porque o fato de sair de um país agrário para um país industrializado, entre aspas, digamos, né, não significa que isso foi uma construção de redistribuição e de inclusão da maioria da população nesse novo modelo. Não, a exclusão que existia anteriormente no país agrário, ela permaneceu e foi aprofundada. Hoje o Brasil é um país onde você tem uma concentração de renda e riqueza tremenda, né? Onde você tem ainda milhões de pessoas que vivem com menos de um dólar ao dia, que seria como R$4. Então, você ter hoje, segundo os dados do Banco Mundial, não paga um cafezinho. Você tem 18 milhões de pessoas que vivem com menos de R$4 por dia. Ou, quando você vai pensar nos pobres, você tem mais de 50 milhões de pessoas que vivem com R$20 ao dia, que não completa nem um salário mínimo ao final do mês. Então, o país ele foi mudando seu modelo de desenvolvimento, mas não mudando a sua estrutura concentradora de riqueza e de renda, e não colocando como prioridade a inclusão da maioria da população. E a fome, ela é essa coisa mais explícita, assim. Você vê aquele ser humano que não tem alimentação, que é a questão de dignidade. Não é só a questão de saúde, é a questão de saúde, de vida, de várias coisas, mas é a questão de dignidade humana. Você não ter o seu direito a comer aquilo que te mantém com dignidade.
Muito bem, confirmando as observações que você fez, o Brasil tinha 54 milhões de pessoas que viviam menos de R$400 por mês em 2017. Em 2016 aumentou, 2 milhões de pessoas foram. Então, a pobreza e a fome, ela tem aumentado no país. Há um processo de exclusão da população de baixa renda absurda.
Exatamente. Exatamente. E no momento em que a gente aumenta o número de bilionários, em que a gente... Os bilionários cada vez têm mais riqueza, né? A gente tem um dado que mostra que, se a gente olha os dados tributários, né, o 1% mais rico da população ganha 72 vezes mais que os 50% mais pobres juntos da população. Ou seja, nós estamos falando que 1% ganha 72 vezes mais que a metade da população brasileira.
Uma loucura. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. ONU marca Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
25 de março é o Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do tráfico transatlântico de escravos. Em mensagem, o secretário-geral destaca que nunca devem ser esquecidos os crimes e os impactos deste tipo de tráfico na África e em outros lugares ao longo dos séculos. O chefe das Nações Unidas disse que este tipo de comércio foi uma das mais terríveis manifestações de barbárie humana da história. Para Guterres, a data é uma oportunidade de homenagear e lembrar aqueles que sofreram e morreram nas mãos do sistema brutal de escravidão. Segundo as Nações Unidas, mais de 15 milhões de pessoas foram vítimas do tráfico transatlântico de escravos durante mais de 400 anos, que são considerados um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. O objetivo do dia é aumentar a consciência sobre os perigos do racismo e do preconceito. O chefe da ONU mencionou que ações do Programa das Nações Unidas em memória das vítimas da escravidão ajuda a garantir que as lições sejam aprendidas e levadas em consideração atualmente. Guterres destaca ainda que é preciso contar as histórias dos que se manifestaram contra os seus opressores e reconhecer essa resistência. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Muito bem. Ô Zé Raimundo, a cultura escravocrata que permanece no país, explica um pouco a fome de mais de 50 milhões de pessoas.
Ah, muito, né? Explica bastante. Acho que tá aí uma... Eu falava aqui que só a renda não é um elemento suficiente para entender a questão da fome. A questão de gênero e a questão racial atravessam esse fenômeno também, né? Então, não é nenhum absurdo a gente imaginar que no Brasil a população negra seja a população mais atingida por este fenômeno, até porque é a mais atingida pela pobreza e pela desigualdade. E também a questão de gênero, né? Nas entrevistas que eu fiz qualitativas durante as pesquisas, muito interessante você perceber o lugar da mulher na casa como aquela que é responsável por fazer as compras, adquirir os alimentos, prepará-los, mas no momento do consumo, em geral, ela perde esse lugar de prioridade, ela fica por último. Come primeiro o marido ou o chefe da família, comem primeiro as crianças e fica por último a dona de casa ou a mulher que preparou e foi responsável por tudo isso. Então é importante atentar para esse fenômeno complexo que é a fome, né? Não é só um dado ou um aspecto que vai nos ajudar ou a entendê-lo ou a superá-lo.
Temos aqui uma informação importante para vocês que nos ouvem. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. E se você preferir, pode acessar também pelo site jornal.usp.br/rádio.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, vem os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza.
Ao som de Adoniran Barbosa, saudosa maloca, nós iniciamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre a pobreza e a fome no Brasil, com Kátia Maia da Oxfam Brasil e o geógrafo José Raimundo. Nessa música que é ao fundo, Adoniran, ele fala da terra da garoa, sobre o despejo de um cortiço. A música trata o problema da moradia da população mais pobre da cidade de São Paulo, onde famílias ficam sem teto diariamente.
E pra esquecer, nós cantemos assim.
Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passamos, e és feliz de nossa vida. Saudosa maloca.
Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lancioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Invisíveis e ignorados, 5,2 milhões de pessoas passam fome no Brasil. O relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2018, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mostrou que a fome aumentou no mundo. No ano passado, 821 milhões de pessoas passavam fome em todo o planeta. Este é o terceiro ano consecutivo com um aumento deste número, segundo a organização. O relatório cita como as principais causas do avanço da subnutrição os conflitos armados, crises econômicas e fenômenos naturais extremos, como secas e enchentes. No Brasil, 2,5% da população passou fome em 2017. Isso corresponde a 5,2 milhões de pessoas. O Brasil só saiu do mapa da fome em 2014, quando o índice de pessoas ingerindo menos calorias que o recomendado caiu para 3% da população. E segundo o relatório Luz da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, realizado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, o Brasil corre o risco de ser reinserido no mapa da ONU. Acesse a matéria em nosso site www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, está aí a matéria do Caio, inclusive essa matéria nossa que está no nosso portal do Observatório do Terceiro Setor já foi lida por mais de 1 milhão de pessoas. Começamos as perguntas dos nossos ouvintes?
Sim, sim, João, nós começamos a receber as primeiras perguntas e eu queria começar com a primeira, registrando que o Daniel Costa, lá do bairro do Limão, de uma certa forma já foi respondida a questão dele com a matéria do Caio, que ele perguntava que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, como estamos hoje. Então acho que a matéria do Caio explanou muito bem como é que está a situação e o risco de nós voltarmos novamente a fazer parte desse mapa da fome. Temos aqui outras questões. Antes de passar para as questões, quero registrar aqui que o Fábio Freitas, lá de Santana do Parnaíba, a Rosana Rocha e o Vanduilson Machado, lá de Goiânia, estão nos acompanhando através do Facebook.
Obrigado,
nós estamos,
pessoal,
também no Facebook.
Um abraço a vocês.
Para vocês aí, um nosso abraço aqui do Observatório Terceiro Setor. E vamos para as questões. Nós temos aqui uma questão que foi enviada pela Márcia Arruda, lá de Santa Cecília. A pobreza é a principal causa da fome? E aproveitando, acho que a gente emenda também, porque de uma certa forma a seguinte dá para ter um certo link, a Isabel Cristina de Cerqueira César pergunta, ela afirma primeiro, os estados do norte e do nordeste concentram as populações mais carentes do país. O índice da fome lá é maior ou não há uma região líder da fome no Brasil?
Começamos com você já, Raimundo.
Boa. Acho que sim, acho que a gente pode de alguma forma começar a entender o fenômeno da fome a partir da questão da pobreza, né? Numa sociedade em que você precisa de dinheiro para se alimentar, então se a gente pensar que 80% da população vive nas cidades, portanto não com muita dificuldade plantará aquilo que vai comer, e que as aquisições de alimento no Brasil elas são na sua maior parte feitas pela via monetária, mais de 90% das aquisições de alimentos se dão dessa forma, sem dinheiro é basicamente sem comida. Então, sim, a pobreza está diretamente associada e é preciso olhar para ela. Sobre a questão da distribuição da fome e da insegurança alimentar no Brasil, esse é um cenário complexo. Proporcionalmente, o Nordeste tem um número maior, uma quantidade maior de pessoas em situação de insegurança alimentar. Estou usando aqui como referência o que me parece o estudo mais adequado para analisar essa realidade no Brasil, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, feita pelo IBGE, a última delas em 2013, realizada em 2013, né, publicada em 2014, mas com dados de 2013, e ela falava de mais de 6,5 milhões de domicílios em situação de insegurança alimentar no Nordeste, o que dava aproximadamente 40% dos domicílios do país em situação de insegurança alimentar nesta região. Acontece que a realidade é complexa e no Sudeste a gente tem 4 milhões, ou mais de 4, tinha mais de 4 milhões de domicílios nessa situação, o que também é um número bastante alto. A proporção em relação à população total no Sudeste é menor. Então acho que a complexidade está um pouco em trabalhar tanto com proporções e números absolutos. O estado de São Paulo é o estado com a segunda maior quantidade de domicílios em situação de insegurança alimentar e ao mesmo tempo a gente tem o Maranhão com assustadores naquele momento, 60% dos domicílios em situação de insegurança alimentar. Qualquer política que for pensada para combater a
mais
fome...
Mais da metade da população,
mais,
né?
Em situação de insegurança alimentar. Então, qualquer política que for pensada para combater a fome tem que lidar com essa complexidade, tanto com os números relativos como com os números absolutos.
Aqui a pesquisa revela também que Alagoas é 48%, quase 50%.
Então, as maiores proporções estão, sim, no Norte e Nordeste, em especial no Nordeste. A Bahia tem o maior número absoluto ou tinha o maior número absoluto de domicílios em situação de insegurança alimentar.
No Nordeste ou no país?
No país.
No país.
Por conta do tamanho da população da Bahia, né? Um estado com uma população maior. Então você tem essa... Fazer um mapa da fome hoje demanda esta complexidade. Olhar também para a distribuição no campo e na cidade e nas regiões. Tudo isso ao mesmo tempo. Tem que ter essa análise simultânea desses fatores.
Por que as pesquisas falam em segurança alimentar e não fome?
Bom, esse é um longo debate, né? O conceito de insegurança alimentar, ele nasce... ele tem várias hipóteses de como ele surge, mas muitos autores concordam que ele nasceu na Europa, no período entre guerras, e ele falava sobretudo sobre a questão da segurança de um país em alimentar sua própria população nesse momento. Mas é a partir dos anos 70 que ele ganha força, em especial por meio da ONU, que vai começar a fazer as conferências mundiais em torno da alimentação por conta das crises alimentares. E esse conceito, de alguma forma, ele vai instrumentalizar a atuação da ONU e também do Banco Mundial em torno dessa questão. Insegurança alimentar não é sinônimo de fome. Tem um aspecto positivo em falar em insegurança alimentar. Ela te dá uma ideia de gradação. A fome é um estágio mais avançado da insegurança alimentar. Ela está dentro da insegurança alimentar, mas ela é um estágio mais avançado. O que às vezes, para mim, prejudica o debate é esquecer a palavra fome, esquecer esse conceito, porque ele tem uma força, uma carga política, social muito forte. E aí quando a gente fica com insegurança alimentar, muitas vezes parece que vai para um debate mais técnico.
O sujeito ou come, às vezes come, às vezes não come. E a fome, às vezes, se perpetua durante um bom tempo a não alimentação. Né?
Bom, então, para precisar um pouco esse fenômeno, né? No Brasil, a gente usa uma escala de insegurança alimentar que é feita a partir de um questionário. Esse modelo é o modelo americano. Os Estados Unidos criou essa escala. Por que eles criaram essa escala? Porque eles perceberam que eles conviviam com a fome nos Estados Unidos, eles precisariam achar dados e construir dados a partir disso. E a partir de um questionário aqui no Brasil com 14 questões, conforme as pessoas vão respondendo sim, se elas têm receio de que falta alimento, se elas pulam refeições porque elas não têm dinheiro, se elas ficam um dia inteiro sem comer, então são questões que vão aprofundando, né, a análise. Quanto mais respostas positivas você dá, você vai ser enquadrado, o seu domicílio é enquadrado num dos graus de insegurança alimentar. No Brasil, a gente tem leve, moderada e grave. A partir da moderada, as pessoas já estão pulando refeições porque não têm dinheiro. Eu, como pesquisador, chamo isso de fome. O Brasil, não. O Brasil, oficialmente, apenas a insegurança alimentar grave é determinada como fome para o Brasil. Em 2013...
É a falta de alimentação crônica, né?
Crônica.
Fica vários dias,
sim,
sem comer.
E no Brasil, a gente tinha insegurança alimentar grave em 2013... 7,8% da população. O que cria um descompasso com essa saída do Brasil do mapa da fome.
Porque quase 15 milhões de pessoas?
17,5 milhões de pessoas.
Nossa, é um número expressivo.
A redução foi grande. De 2004 até 2013, a gente foi de 35,8 milhões com média e grave para 17,5 milhões com média e grave. Reduziu pela metade. Mas faltava a metade.
Muito bem, essa redução, é para se comemorar, Kátia?
Não, eu acho que é importante a gente reconhecer os avanços para a gente fortalecer aquelas políticas que estão mostrando resultados. Eu acho que tem uma, nessa discussão, né, da fome, da insegurança, para mim a fome, quando a gente fala de fome, a gente está trazendo um sentido de urgência. E quando a gente fala de fome, a gente está falando não que não exista comida nesse país. E essa é uma coisa importante, tanto no país como no mundo. A fome, ela não é pela inexistência da produção de alimentos. A fome é tanto pelo lado da renda que você não adquire, e também porque a produção de alimentos se tornou um sistema econômico lucrativo. Onde não necessariamente alimentar os seres humanos é a prioridade principal desse sistema alimentar.
É o papel do agronegócio.
É difícil a gente rotular o setor inteiro, né? Mas você tem produções que não priorizam, você tem produção que não prioriza aqueles alimentos necessários, por exemplo. Você tem produção, você tem desperdício.
Muito desperdício.
O Brasil é um dos países que tem o maior desperdício de alimentos. Então, você tem essa situação. Você tem um sistema que cada vez está sendo mais monopolizado por grandes empresas. que fazem com que aquele agricultor familiar que estava ali na ponta, ele já não veja mais saída para a sua produção, porque o incentivo é para as grandes produções e, portanto, o custo das sementes, o custo de todos os insumos que ele precisa para produzir é tão alto, ele fica tão preso a uma determinada linha de uma empresa que ele já não tem mais a forma de que ele produzia antes, né? E é sempre bom lembrar, um parênteses, que no Brasil a agricultura familiar tem um papel importante em alimentar a população brasileira. E uma grande parte do agronegócio é dedicada à exportação. Mas a agricultura familiar tem um papel muito importante. Então, o que eu diria é que, nesses anos, eu acho que é importante registrar esse avanço, que não é um avanço inexpressivo, é um avanço significativo. Mas, se agora a gente está dando passo atrás nas políticas que foram bem-sucedidas, que futuro nos espera?
Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero registrar aqui um evento que o Observatório do Terceiro Setor está organizando: Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor. Esse evento vai acontecer no dia 11 de abril, uma quinta-feira, durante a parte da manhã toda. São uma série de palestras que são muito importantes para o terceiro setor. Nós vamos iniciar às 9h15 com Direito no Terceiro Setor, Controle e Integridade nas Organizações da Sociedade Civil, com Ayrton Grazioli. O Ayrton Grazioli é membro do Ministério Público, promotor de justiça e curador de fundações de São Paulo. Nós também teremos nesse evento Captação de Recursos, Principais Leis de Incentivo, com Aline Gonçalves de Souza. Aline, que atuou na Secretaria-Geral da Presidência da República na agenda do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Também nós vamos ter a sessão de autógrafos do livro Compliance no Terceiro Setor, Controle e Integridade das Organizações da Sociedade Civil, com o próprio Ayrton Grazioli, né? Ou seja, ele vai fazer a palestra e depois estará autografando o seu livro. E também teremos mais duas palestras importantes que merecem registro. Direitos Humanos, como fazer deles um valor do dia a dia da sua entidade, com Luciana Ribas, que é uma profissional que se dedica ao estudo de temas envolvendo educação em diversos direitos e exercício da cidadania. E temos também uma colaboradora do Observatório do Terceiro Setor, a Tiemi Machita, que estará com a palestra Comunicação, a comunicação interna como forma de fortalecer as organizações. Você quer se inscrever? Entre no site do Observatório, observatório3setor.org.br. E o melhor de tudo, é grátis.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Quando olhei a terra ardendo com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, tamanha judiação. E brasileiro fornalha, nem um pé de plantação. No quarto d'água perdi meu gado.
Ao som de Luiz Gonzaga, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre a pobreza e a fome no Brasil, com Kátia Maia, da Oxfam Brasil, e o geógrafo José Raimundo. Muito bem, nessa música Luiz Gonzaga, Asa Branca, é um clássico, né, da música popular brasileira. A música trata sobre a miséria que a seca do sertão nordestino traz. A história da música fala de um homem que perde seu gado, sua plantação, durante uma seca e vai embora, procurando condições melhores de vida, mas esperando um dia voltar para sua terra.
Guarda contigo meu coração.
Muito bem, a gente sempre, né, fomos criados, formados, né, imaginando que a seca produzia muita pobreza e fome. Mas os dados revelaram que aqui no Sudeste também uma região de pessoas que passam fome. Eu fiquei surpreendido, Zé Raimundo, que a Bahia é o primeiro estado, né, e o segundo é São Paulo.
A urbanização brasileira, ela teve um impacto em vários aspectos da vida, não é só na questão da alimentação e da fome. Então, a vinda, né, o êxodo rural em grande escala, né, no Brasil, né, durante o século XX, trouxe questões para a questão urbana. E acho que esse é um desafio para os pesquisadores, que é compreender que a fome, ela não se materializa da mesma forma em todos os espaços. Acho que a gente também tem que ter esse cuidado. Então, o que é passar fome no campo, o que é passar fome na cidade? A Kátia falava sobre essa dimensão da dignidade, né? Então, uma coisa que para mim, que estudo a fome em São Paulo, que pega muito e que aparece muito, são os graus, as camadas de humilhações que as pessoas sofrem por viverem ao lado ou dentro de uma sociedade opulenta, com muitos recursos, né? Há um mito da escassez, como se não houvesse alimentos para todos. Pelo contrário, tem alimento para todos. E quais são esses graus de humilhação, né? Então, o que é para uma pessoa negar para o seu filho um alimento porque não tem dinheiro para comprar? Numa sociedade em que a propaganda com relação aos alimentos é muito forte. Então, entrevistar as mães que sentem uma angústia enorme de não poder dar o alimento preferido para o seu filho. Não por uma questão nutricional, simplesmente porque elas não têm dinheiro para isso. Isso é muito grave, né? Até me recordei aqui, para resgatar um pouquinho do que a gente falou anteriormente, a questão de raça e gênero, eu sugeriria a leitura de um livro também clássico para entender a fome na cidade, que é da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. É um clássico, uma mulher negra que tem um diário ali onde ela narra, durante, acho que se não me engano é na década
belíssimo
de 50,
livro.
Um belíssimo
livro.
E ela vai narrando também essas sensações, porque a fome também ela provoca certas sensações, uma fraqueza, uma dor no peito. Uhum. São coisas que por vezes essa sensibilidade é importante reconhecer, porque parece que o fenômeno é só barriga vazia, não, ele é muito mais do que isso.
No nosso programa de televisão, do Observatório, nós temos um quadro, você conhece, e a Carolina de Jesus foi identificada como um personagem importante da nossa história, que é pouco falado, né? A gente destaca criaturas humanas que fizeram a diferença, mas que não constam na história oficial, né? As novas gerações não conhecem. Carolina de Jesus foi uma delas que a gente colocou no quadro Você Conhece. Se vocês estiverem interessados, é só ir lá no nosso programa de TV, ter o quadro Você Conhece, falando um pouco da Carolina de Jesus e de outros personagens importantes. A gente conversava aqui no intervalo, e eu lembrava que no início do governo Lula teve um projeto especialmente para combater a fome no Brasil. Teve consequências importantes essa iniciativa?
Eu acredito que sim. Ainda que não possa ter sido eliminada totalmente a fome no Brasil, seguramente o programa mostrou resultados. Havia um compromisso de governo, que isso faz uma diferença, né? Era um governo que entra dizendo que sim, vai enfrentar a fome, que é uma realidade brasileira. E não só virou uma referência internacional. O Brasil passou a ser conhecido pelo conjunto das suas políticas no enfrentamento da fome e da questão da insegurança alimentar.
E saiu do mapa da fome da ONU, né?
E saiu do mapa da fome da ONU. Então, mas é muito importante entender, e no caso nosso, né, da Oxfam, como uma rede internacional de várias organizações, nós tivemos um trabalho muito importante junto com o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi eliminado, extinto agora, pelo novo governo. Mas o CONSEA cumpriu um papel de referência para a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação. Então, a gente fez viagens com membros do CONSEA, com presidentes do CONSEA, para explicar esse conjunto de políticas, de ações para outros países na África, na América Latina. Ou seja, o Brasil passou a ser um exemplo.
Uma referência. Muito bem. Agora vamos falar de um assunto mais leve. Vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Viva! Viva! Está descolado de
casa.
Para quem tem fome, de cultura, as novidades da cultura com Frank Valverde.
Então, João, iniciamos aqui o nosso Falando em Cultura com Sociedade Alternativa do Raul Seixas, seguindo uma sugestão do nosso chanceler Ernesto Araújo, né? Que ele disse que o brasileiro tinha que ouvir mais Raul Seixas. Então, ele está ouvindo Raul Seixas, né? As grandes músicas do Raul Seixas. E durante o nosso programa nós vamos daqui para frente, de vez em quando, lembrando esse pedido do chanceler, ouvir Raul Seixas. Eu espero que o chanceler preste atenção nas letras do Raul Seixas, que eu acho que ele não deve ter ouvido.
Um registro que tem que ser feito. A única coisa interessante que ele falou até agora foi essa.
É verdade. O nosso destaque de hoje é mulheres, câmeras e telas, né? Em pleno mês de março, mês do Dia Internacional da Mulher, a Cinemateca Brasileira promove a segunda edição dessa mostra, que procura valorizar o trabalho das mulheres frente à direção dos filmes, do cinema. Nessa mostra nós temos nomes como Norma Bengel, Lúcia Murá, Elizabeth Martins Campos, Suzana Amaral, Agnes Varda, entre várias outras mulheres que de destaque no cinema. De filmes, nós podemos destacar o Guarani, de Norma Bengel, My Name Is Now, Elza Soares, da Elizabeth Martins Campos, né, que dá um retrospecto da carreira da grande Elza Soares, O Pequeno Exército Louco, que foi o primeiro filme da Lúcia Murá, Hotel Atlântico, da cineasta e roteirista Suzana Amaral, e Cléo, da 5 a 7. Esse já é um clássico de 62, da Agnes Varda, uma cineasta e fotógrafa belga, radicada na França, que hoje ela já está com 90 anos, né? Grande Agnes Varda. Para você que quer assistir Mulheres, Câmeras e Telas, na Cinemateca Brasileira, que fica no Largo Senador Raul Cardoso 207, recomendo que antes de ir para lá, entre no site cinemateca.org.br, confira a programação e vá para lá. Vá um pouco antes, porque as sessões são gratuitas. Lá está a programação de todos os dias, você vai lá, escolhe o que você quiser, assista, não pague nada e divirta-se bastante.
Muito bem, está aí a sugestão desta semana do Frank Valverde. Eu agora vou chamar a colunista Bruna Ribeiro, que vai falar sobre infância, juventude e diversidade.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não voltar vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Filho vai ter que
Boa tarde, Joel, convidados e ouvintes. Por mais que a gente lide com a insegurança em nosso cotidiano, alguns ambientes nos trazem a sensação de proteção. Nenhum menino ou menina deveria sentir medo de ir à escola, como bem disse uma campanha do Unicef nas redes sociais. O ataque à escola de Suzano choca, entristece e levanta também muitos questionamentos a respeito dos motivos que levaram uma barbaridade dessas a acontecer. Foram 10 mortos e 11 feridos. Em meio ao legítimo clamor por segurança, o que ainda não é uma demanda social é a implementação da cultura de paz e educação em direitos humanos nas escolas, com um olhar especial à diversidade e à integralidade de cada aluno, respeitando sua história de vida. O papel da escola não é unicamente ensinar disciplinas. Ela faz, sim, parte de um sistema de garantia de direitos e tem uma função essencial na construção da cidadania, embora muitas vezes não dê conta de tantos desafios. Por isso, é importante a atuação articulada com os demais atores, como assistência social e saúde física e mental. A escola é uma ponte entre a vida familiar e a vida pública, e muitas vezes é o professor quem consegue identificar possíveis transtornos de comportamentos, quadros de depressão e até de violência doméstica. Sabemos que muitas vezes, antes de promover a violência, a criança já sofreu em casa. Os problemas familiares impactam diretamente no desenvolvimento dos filhos. Falar em diversidade, sobre questões que envolvem a vida, como racismo, bullying, machismo e homofobia, é também educar. É preciso construir junto, incentivar a reflexão, o pensamento crítico e a promoção da paz, do respeito e da valorização à vida. Eu sou Bruna Ribeiro e encontro vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima!
Muito bem, tá aí a Bruna que volta na próxima semana. Lembrando que boa parte da evasão escolar das escolas públicas, não só de São Paulo, mas do país, são provocadas pela fome, a desestruturação familiar. Né? Muito bem, Frank, a pergunta dos ouvintes...
Sim, nós temos várias questões para tratar aqui, que os ouvintes enviaram para nós. Antes eu quero registrar que nós estamos chegando, através do Face, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Piauí, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Paraná e no Distrito Federal. E aqui nós temos duas questões, aliás, várias, né? Mas vamos começar com duas questões, uma para a Kátia e outra para o José Raimundo. Para a Kátia, o Mário Augusto de Santana, obrigado Mário pela sua colaboração. Qual o trabalho ou como ela atua, a Oxfam, com relação à fome e à pobreza? E a outra questão que será para o José Raimundo, ela foi enviada pelo Diego Souza, pelo Facebook, né? O Diego Souza, que é do Sertão, lá do Piauí. Um abraço para você aí do Piauí, que estão em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Ele pergunta, o fator da pobreza pode ser construído ou é somente estágio de ausência de recursos da população? Pergunta, ele diz que é para ambos os nossos entrevistados.
Vamos começar com você, Kátia.
Vamos. Muito obrigada pela pergunta. A Oxfam Brasil, ela atua muito mais dirigida ao enfrentamento da pobreza e das desigualdades. A gente teve um trabalho anterior no Brasil, dirigido especificamente à questão de segurança alimentar, mas hoje a gente está mais focado trabalhando com o tema das desigualdades nas juventudes de periferia, a questão do setor privado e sua responsabilidade com os direitos humanos, e é o tema de como construir uma sociedade mais justa, social e econômica. Porém, globalmente, a nossa rede tem um trabalho forte ainda com a questão da segurança alimentar, seja em países, especialmente da África, seja nos espaços multilaterais, ou seja, esses espaços internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a própria Nações Unidas, onde nós vamos e fazemos discussão de políticas globais. E mais, a Oxfam tem uma linha de trabalho humanitário, que está na sua origem, né? Quando começou lá em 1944. A Oxfam faz atenção em momentos de conflito, em momentos de tragédia climática, ambiental, de atenção a milhões de pessoas no mundo.
Respondendo ao Diego Souza do Piauí e agradecendo, porque a pergunta ajuda a gente a avançar no assunto e falar que a pobreza também é construída ou produzida, né? Ela não é um dado da natureza, A pobreza não é algo que precisa existir.
Não é provocada pelos acidentes ambientais.
E tampouco é algo que parece hoje ganhar muita força e tem força há muito tempo. Também não é um fracasso pessoal. Muitas vezes a pobreza é explicada como um fracasso de alguém que não venceu na vida, que não lutou o quanto poderia. É, a gente sabe que tem vários mecanismos...
A meritocracia.
Num país como o nosso, existem vários mecanismos de produção da pobreza. Então, a baixíssima remuneração do trabalho, isso produz pobreza, né? Ou vários mecanismos, por exemplo, no campo, para que os camponeses percam a sua terra e haja uma concentração ainda maior da estrutura fundiária. Isso produz pobreza e produz fome. Mas vou aproveitar para fazer um link, inclusive, com a matéria da Bruna Ribeiro, para falar dessa produção da pobreza e da produção da fome. Se a gente imagina que para as pessoas superarem a pobreza é importante ter acesso a uma educação de qualidade, não há como negar a centralidade da educação alimentar e nutricional nas escolas e a garantia de uma boa merenda. Quando a gente olha para a situação das merendas no estado de São Paulo, o estado com um dos maiores orçamentos, creio eu, o maior orçamento da União, que poderia fornecer uma alimentação adequada para suas crianças, que estão sob a responsabilidade da escola, a gente fica envergonhado. O atual governador chegou a propor há um tempo atrás uma ração humana feita com restos de alimentos.
Farinata.
É o mesmo, agora como governador, que está servindo em algumas escolas, isso foi tema na imprensa há pouco tempo atrás, arroz com farofa. Então, se a gente quer, de fato, construir farofa industrializada, se a gente quer construir um outro país e a educação é uma prioridade de fato e não apenas enquanto discurso, o mínimo seria garantir uma merenda adequada para que as crianças pudessem se dedicar de fato aos estudos. Não há possibilidade de imaginar que uma criança vai ter um bom rendimento escolar comendo mal na própria escola. Então, sim, a pobreza é produzida, a fome é produzida, e as pessoas que sofrem com isso muitas vezes acham que é um fracasso pessoal delas. E não é. A gente tem que desmistificar essa leitura como fracasso pessoal.
É fracasso do sistema capitalista, né?
Isso.
Posso complementar aqui um pouco?
Claro, por favor.
Não, eu acho super importante isso que você falou, e também eu queria pegar um gancho na questão da meritocracia e o que essa meritocracia está causando, essa imagem da meritocracia está causando, né? O princípio de que tudo vem do esforço de cada um, quando você tem tantas injustiças, se você fizer uma corrida assim, de onde parte, quem tem escolaridade, quem teve uma família estável, quem mora num lugar com saneamento. Então, tem várias perguntas que você pode fazer e você vai ver que a maioria da população brasileira começa a corrida lá atrás.
É a corrida do Fusquinha contra o Ferrari, né?
Então, falar de meritocracia num país com tamanha desigualdade e injustiça social é quase uma ofensa.
Não é quase, é uma ofensa. Bom, muitas perguntas, a gente vai improvisar então. No final do programa, nós temos 5 minutos, mas eu quero terminar com a participação do ouvinte, fazendo perguntas a vocês. E vou dedicar 30 segundos para as conclusões finais. O que não falamos importante, vocês vão falar. As perguntas.
Rapidamente, só para registrar que o link da Carolina de Jesus está no Face, junto com os comentários deste programa. Se você quer assistir, clica lá e assista a Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. Duas perguntas para finalizar. Carla Regina de Itaquera, o que explica o aumento da pobreza extrema no Brasil? E o Vando Wilson Machado, lá de Goiânia. Para mim, as duas frentes importantes para combater a fome são o Bolsa Família e a merenda nas escolas. Esse é mais um comentário do Vando Wilson. E a questão da Regina lá de Itaquera, obrigado a vocês e todos os que enviaram aqui, é sobre a
vocês
questão
concordam
da pobreza extrema.
Vocês concordam com o que ele falou? A Bolsa Família é uma...
Eu acho que o Bolsa Família é muito importante.
Muito importante. Vamos lá na resposta das perguntas. Então, começando com quem? Com você, Kátia, por favor.
Eu acho que tem vários elementos, né? Mas seguramente a crise econômica, desemprego, tudo isso contribui. E o que a gente conversou um pouco antes, né? O fato de como você nasce no Brasil, se você nasce negro, se você nasce mulher e se você nasce numa periferia, as suas chances são totalmente diferentes do que se você nasce no bairro de Alto dos Pinheiros, ou não sei, qualquer um desses bairros de classe média alta em São Paulo. Então, é um país definido pela injustiça social?
Acho que para explicar o aumento da extrema pobreza no Brasil, a gente tem que olhar para um cenário global, não é só aqui. E como a nossa economia se organiza. A partir de 2008, com a crise financeira internacional, o número de crises alimentares ao redor do mundo aumentou bastante. Demorou mais a chegar no Brasil essa crise alimentar. Mas naquele momento, na sequência daquela crise, no Haiti, por exemplo, as pessoas estavam comendo bolinhos de terra. Então é preciso dizer que tem uma organização mundial, a economia mundial está em crise, e isso, num país como o nosso, tem repercussões ainda mais graves. Acho que esse é um ponto. Olhar para o Brasil no mundo, não achar também que tudo se explica somente pelo Brasil.
Muito bem, eu quero preciso falar rapidamente também da campanha do Observatório do Terceiro Setor, e fazer um convite a vocês, aos convidados e a vocês, ouvintes, para participar. Direitos humanos são direitos de todos. Nosso objetivo é aumentar o diálogo, produzir a reflexão, criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Participe você da nossa campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal observatorioterceirosetor.org.br. Muito bem.
Finalizou, e só um convite rápido. Convido a quem está nos ouvindo a acompanhar também o nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
30 segundos para as nossas despedidas, Kátia. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la.
Um prazer.
Voltaremos várias vezes a esse assunto.
Um prazer muito grande estar aqui. Só dizer o seguinte: nossa Constituição diz, no seu artigo 3º, que é o objetivo fundamental do Brasil erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Obrigada.
Agradeço de novo a oportunidade e queria dizer que acho que o grande desafio que a gente tem ao olhar para frente e não repetir os vários erros do passado é olhar para aqueles que passam fome, para os pobres, como sujeitos políticos que podem nos ajudar a ver as saídas para esse drama. Não achar que a gente vai resolver por eles, mas que a gente vai resolver com eles. A saída da fome é uma saída política, demanda decisão política e demanda enfrentamento de certas relações sociais e estruturas sociais que produzem a fome.
Franklin, fechamos mais um programa.
Um belo programa, diga-se de passagem.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, José Raimundo Souza Ribeiro, júnior geógrafo, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio de Souza e os trabalhos técnicos Neildo Soares. Nós vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, mas um dia serão tudo. Serão homens. Boa tarde.
Passei o dia inteirinho sem comer. Eu já não sei o que fazer da minha vida. Por um prato de comida posso matar ou morrer. Ai, 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 ai. Na terça-feira, com uma fome danada, peguei o rumo da estrada e fui andando sem destino. E fui pedindo auxílio pra quem passava, mas o povo ignorava e assim eu ia seguindo. Na quarta-feira, com a barriga vazia, eu fui na delegacia e pedi pra me prender. Seu delegado, eu não fiz nada de errado, mas quero ser enjaulado ou até mesmo acorrentado, se me derem que comer. Seu alegarista, o senhor está com fome, então mate um homem e come, não venha me interromper. Mas faz dois dias que eu não como nem farelo, tô ficando amarelo, o que é que eu vou fazer? Nossa, que fome que eu tô, passei o dia inteiro sem comer. Eu já não sei o que fazer da minha vida. Por um prato de comida posso matar ou morrer. Ai, 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 ai.
prato de comida. Eu selei a minha vida naquele come, não come. Acabei matando um homem. E o senhor tem que me prender. Ai, 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 ai,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.